É Santa Isabela. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta para o seu vizinho se você tem essa liberdade. Fala, seu coração está firme? Amém? Tem que estar firme, né? Esse mês, junho, é mês de Reobote, de crescer na terra, de ser alargado. Amém? Quantos querem Reobote nas suas vidas? Eu creio no meu coração que esse mês é mês de Reobote na família, no casamento, nos relacionamentos dentro de casa, mês de Reobote no trabalho, amém? Naquilo que você faz, na tua carreira, mês de Reobote nas finanças, mês de Reobote no ministério, mês de Reobote em todas as áreas. A Bíblia diz que Reobote, na Bíblia, significa largueza. Isaac disse, agora sim Deus nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Reobote é o nome de um poço que está descrito lá em Gênesis capítulo 26, nós vamos ler daqui a pouco. Mas esse poço não é só um poço. Esse poço aponta para uma experiência. Este poço aponta para uma estação na jornada de Isaac e, consequentemente, em nossa jornada, porque nós caminhamos nesta jornada de Abraão. Amém? Quantos são filhos de Abraão aqui? Aleluia. Então é com a gente mesmo. Tudo aquilo que acontece na descendência de Abraão, da parte do Senhor, é para nós. É a nossa jornada. Tem a ver com a aliança que Deus fez conosco também em Cristo Jesus. Então Reobote é uma experiência. Reobote fala de nós chegarmos a um lugar, a um nível, a um estágio onde de fato nós experimentamos a bênção de Deus, a largueza de Deus, o alargamento do Senhor. É um nível onde você já conseguiu deixar barreiras da sua alma para trás. Você já conseguiu deixar contendas, inimizade, rejeição e uma série de outras coisas, e você se sente livre para crescer, para desenvolver a sua vida, o ministério, as obras, os alvos, os objetivos que Deus estabeleceu para a sua vida, para a nossa vida. Reobote é isso, este lugar, essa experiência, esta unção que Deus desata sobre todos aqueles que entram nesta jornada. Por isso a palavra de hoje. Porque nesse mês é mês de Reobote. Quando nós oramos no início do ano, o Senhor deu uma palavra muito específica sobre esse mês de junho, dizendo que este mês seria mês de Reobote. Deus desataria uma unção para crescer, uma unção para alargar. Amém? Então, essa palavra de hoje, ela chama-se Entrando na Unção de Reobote. Amém? Fala para o seu vizinho, vamos entrar nesta unção em nome de Jesus. Antes de entrar nessa unção, vamos orar. Amém? Curve a sua cabeça mais uma vez, feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por este momento em tua presença, por este culto, Senhor, por esta celebração junto com a tua igreja. Pai, nós somos um povo que vive debaixo de uma palavra. Senhor, nós não vivemos por aquilo que vemos, nós não vivemos pelos nossos sentimentos, nós não vivemos por causa das circunstâncias, nós não vivemos por causa da nossa força, nós não vivemos por aquilo que sabemos, nós não vivemos por aquilo que temos, mas nós vivemos por causa da tua palavra. O Senhor envia a sua palavra e nós entramos nesta palavra, nós ativamos esta palavra, nós mergulhamos nesta palavra e com a tua palavra nós avançamos, com a tua palavra nós caminhamos, com a tua palavra nós vencemos os obstáculos, com a tua palavra, Senhor, nós realizamos as obras que o Senhor já preparou para que nós realizássemos, de maneira, Senhor, que nós somos um povo que depende da palavra, não uma palavra letra, mas aquela palavra viva, Jesus Cristo, a tua palavra que é espírito e que é vida. Por isso nós oramos, Senhor, nesta noite, continua liberando
esperando a Tua palavra viva e nós queremos ativá-la, nós queremos recebê-la, nós queremos, Senhor, guardá-la em nosso coração, praticá-la, nós queremos responder a esta palavra, nós queremos viver, Senhor, segundo esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós oramos, Senhor, cremos, abrimos nossos corações, nossas mentes, oramos para que o Espírito Santo de Deus traga luz, vivifique esta palavra em nós e por ela nós caminharemos, Senhor. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 26, e lá nós vamos encontrar esta experiência de Reobote na vida de Isaac. E é por aí que nós vamos compreender como entrar nesta unção de Reobote. Livro de Gênesis, que é muito fácil de achar, capítulo 26, nós vamos ler a partir do verso 12. Isaac estava lá na terra dos filisteus. Ele fora para essa terra de acordo com uma direção de Deus. Houve fome na terra e Deus disse para Isaac: não desça ao Egito, vá lá para Gerar, lá para as terras do rei Abimeleque, lá eu vou te abençoar, lá eu vou te sustentar. Mas esse plano de Deus tinha um período e tinha um propósito. Deus queria, através disso, trabalhar algumas coisas na vida de Isaac, no seu coração, na sua visão, no seu caráter. E para lá Isaac foi, e lá ele foi muito abençoado. A mão de Deus era com ele. Amém? Fala para o seu vizinho: a mão de Deus é com você. Fala: onde você estiver, a mão de Deus certamente estará com você para te guiar. Não rejeite a mão de Deus. Amém? Então a mão de Deus era com Isaac, estava lá. E a Bíblia diz no versículo 12: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo. Que colheita tremenda, né? 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de rebanho, de gado e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Isaac estava lá num lugar abençoado, podemos dizer assim, numa situação confortável, a bênção de Deus se manifestando poderosamente na vida dele. Ele começou a crescer, a se engrandecer, a ter um nome, todos o conheciam, todos sabiam que ele era um homem muito abençoado, aquilo que ele fazia prosperava, ele estava prosperando muito mais do que todos os outros naquela terra, porque ao invés de colher um pouquinho mais, ele colhia 100 vezes mais, então a sua colheita era uma colheita sobrenatural e extraordinária. Mas de repente a coisa começou a azedar. Fala para o seu vizinho: de vez em quando a coisa começa a azedar. Que chato, né? Não precisava ter isso na Bíblia. Está tudo bem, semeando, colhendo, maravilha, a mão de Deus o abençoando, de repente começa inveja. De repente a coisa começa a ficar difícil para ele lá, ele começou a receber pressões. O verso 15... e o 16 dizem assim para nós: ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam em cheiro de terra. E Abimeleque disse a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então o rei aparece para ele e diz: caia fora. Você não é mais bem-vindo aqui. Queima o chão, como alguns costumam dizer. Você imagina, Isaac? Crise. Mas por quê? Deus me enviou para cá, essa terra é tão boa, estou colhendo tanto. Vamos negociar, eu dou um pouco da colheita para vocês. Cai fora. Não queremos mais você aqui. E a Bíblia diz, depois, no contexto, né, que foi um pouco mais forte do que esta primeira citação do rei Abimeleque, né? Aparta-te de nós, vai embora! Eles expulsaram Isaque daquela terra. E aí ele começa a enfrentar uma série de problemas, de dificuldades, de pressões, de perseguições, uma série de coisas. E eu quero começar falando disso, porque só depois de enfrentar tudo isso é que ele chega neste lugar chamado Reobote. Só depois dele enfrentar tudo isso é que ele consegue ter esta experiência chamada Reobote. Só depois dele passar com vitória por todas estas coisas, por todas essas fases, é que ele entra nesta unção chamada Reobote, largueza. Amém? Fala assim para o teu vizinho, você precisa entrar em Reobote. Mas antes, você vai ter que vencer alguns obstáculos. Fala assim, você já sabe como é a vida do crente. Você já sabe como é a jornada do crente. Se você não vence, você anda em círculo e chega na mesma situação e Deus te dá mais uma oportunidade. E se você não vence, você anda em círculo de novo e chega na mesma situação e Deus te dá mais uma oportunidade. E se você não vence, você anda em círculo de novo e Deus te dá mais uma oportunidade. E se você não vence, você anda em círculo de novo e se depara com a mesma coisa e Deus te dá mais uma oportunidade. E se não vence, você tenta andar em círculo mais uma vez e morre. Porque você já ficou velho. Então já sabe, né? Fala assim, é melhor a gente vencer da primeira. Que a jornada do crente é isso. Deserto é isso. O povo que saiu lá do Egito, só para dar um exemplo paralelo a esse princípio que nós estamos falando, todo o povo que saiu do Egito saiu com uma promessa de entrar em Canaã, milhões de pessoas. Quantos entraram em Canaã? 2. Por que que eles não entraram? Incredulidade. Não venceram esse deserto. Ficaram andando em círculo. Essa é a jornada do crente. Não do incrédulo. Do crente. Amém, amados? Fala para o seu vizinho de novo. É melhor a gente passar na primeira. Aleluia. Então veja. Deus quer. Eu tenho convicção disso. Deus tem uma unção de Reobote pronta para ser liberada em nossa vida. Quantos podem dizer amém para isso? Eu creio nisso. Mas para entrar nesta unção, nós temos que vencer estes obstáculos. Então veja, Isaque sai lá de Gerar, expulso. E você pode imaginar a mente dele pensando, poxa, mas Deus me mandou para cá, agora que a coisa estava boa, agora que eu estou prosperando, agora que está tudo dando certo, vem este vento do inferno e me expulsaram deste lugar, deixei a minha colheita para trás, deixei as coisas, a minha terra para trás, eu imaginei que eu ia crescer e me tornar poderoso nesta terra, estava tudo certo e eu tenho que ir embora. E aí ele começa uma verdadeira peregrinação. Ele falou, bom, meu pai já passou por aqui. Fala assim para o teu vizinho, é interessante que na Bíblia, muitas vezes, os filhos passam pelo mesmo caminho dos pais. E nós hoje, a mesma coisa. Algumas coisas que nós criticamos nos nossos pais, físicos ou espirituais, de repente nós estamos ali vivendo as mesmas coisas, andando nos mesmos passos, passando pelas mesmas situações. Fala teu vizinho, presta atenção então. Aleluia. Então lá está Isaac agora expulso da terra onde ele estava prosperando, vivendo uma série de coisas. Ele falou, bom, vou andar nos caminhos do meu pai já passou por aqui. Meu pai cavou poços aqui, diz a Bíblia, verso 15, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Ele falou, já sei,
Eu vou cavar os mesmos poços, vou dar o nome que o meu pai deu a estes poços, e assim eu vou em direção à minha jornada. O verso 18 diz: Isaac tornou a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de seu pai Abraão, pois os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Deu-lhes os nomes que seu pai lhes dera, e cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Aleluia! Isaac sai daquele momento tão tremendo, maravilhoso, próspero, é expulso, se sente rejeitado, se sente renegado, se sente separado, alijado do processo. Não queremos você aqui, vai viver sua vida. E ele continua olhando para o Senhor, ele continua na sua jornada. Agora ele vê novamente um lampejo da bênção de Deus na vida dele, achou um poço de água, e achar um poço de água brotando, fluindo, águas vivas, significava a bênção de Deus. Contenda. Diz a Bíblia, verso 20. Contenderam, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, e ele chamou ao poço Ezeque, porque contenderam com ele. Eita! Começou a enfrentar a contenda. Depois da bênção, depois da expulsão, a bênção de novo e a contenda de novo. Amado, se você quer chegar em Reobote, Deus vai te dar muitas experiências, ouça bem, principalmente os que querem com todo o coração chegar neste lugar de largueza, de alargamento, essa experiência, essa unção de Reobote. Deus vai te dar algumas experiências para que você possa vencê-las. Você vai ter que vencer a rejeição. Fala para o seu vizinho: vou vencer, já venci a rejeição. Vamos falar pela fé, né? Fala assim: pela fé, eu já venci a rejeição. Assim, você vai ter que vencer a contenda. Fala assim: pela fé, eu vou vencer a contenda também. Contender com ele. Imagina Isaac pensando: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu sou filho de Abraão. Eu tenho uma promessa, eu tenho uma aliança com Deus. Deus liberou uma palavra sobre a minha vida. Quando Deus me enviou, e era Deus que tinha enviado aquele lugar, Deus disse: eu vou te abençoar, minha mão vai ser com você. O Senhor estava me abençoando, mas agora eu estou vivendo uma série de problemas. Primeiro, aquele problema, eles me expulsaram de lá, me chutaram daquele lugar. Agora, novamente, um processo de contenda. Imagina Isaac dizendo: Deus, eu não gosto de contenda, eu não quero contenda, eu não quero brigar com essas pessoas, mas eles estão me provocando. Ele tinha que vencer isso. Ele tinha que aprender a passar pela contenda. Se você quer Reobote lá na sua casa, você precisa vencer a rejeição e a contenda, amém? Tem que vencer isso. Enquanto um casal não vence a contenda, eles vão ficar contendendo, contendendo, contendendo a vida toda. E você já sabe a jornada do crente, né? Dá uma volta, Deus dá a mesma oportunidade. Dá outra volta, Deus dá a mesma oportunidade. Dá outra volta e daqui a pouco morre, porque... quem sabe a geração futura vai entrar em Reobote. Mas se o casal quer vencer isso, tem que aprender a vencer a contenda, olhando para o Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor é a fonte da nossa vida. Quem quer entrar em Reobote, na vida profissional, precisa aprender a vencer a contenda. Precisa aprender a vencer a rejeição. Porque não aqui na igreja, por aí... por aí afora, pelo mundo afora, tem gente que, se contrariar um pouquinho, se a pessoa se sentir rejeitada um pouquinho, o bico começa a crescer assim, e ele fala: vou embora, não trabalho mais aqui, fui rejeitado, não estão me respeitando. Não aprende a vencer,
não aprende a se relacionar, não aprende a encarar as coisas de frente. Ele fala, esse patrão não serve. E ele vai e vai embora. Aí você já sabe a jornada do crente. Como é que é? Dá uma volta, né? E Deus dá a mesma oportunidade. Só que os cabelos vão ficando brancos. Não sei o que acontece. Né? Passa um tempo. Não, Antônio? Cabelo vai branqueando e tal. E ele fala, eu sou filho de Abraão, Deus vai me abençoar. Mas não aprendeu a vencer a contenda, não aprendeu a vencer a rejeição. E Isaac precisava vencer isso. E ele falou, vou vencer. E vencer significa ter o coração livre. Amém? Vencer significa perdoar. Vencer significa compreender. Vencer significa entregar todo o juízo àquele que é o justo juiz. Vencer significa desistir do direito de justiça, muitas vezes. Vencer significa continuar se alegrando no Senhor, independente das circunstâncias, independente das traições, independente de pessoas, de questões. Se tem gente falando mal, outro falando bem de você, não importa. Vencer significa olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia. Fala de novo agora para você. Eu preciso vencer a rejeição e a contenda. Isaac estava nessa jornada e ele deixou a contenda para trás. Verso 21, cavaram outro poço pelo qual também contenderam com ele. De novo. Que coisa. Você imagina Isaac dizendo, Senhor, de novo não. Outra vez, essa mesma situação. Outra vez, essas mesmas pessoas pegando no meu pé. Essa perseguição, Deus, o que está acontecendo? Eu repreendo em nome de Jesus. E estavam lá, inimizade. Ele chamou aquele poço, aquela experiência, inimizade. Fala para o teu vizinho, Deus já te deu unção para vencer a inimizade. Quantos creem nisso? Diz a Bíblia, se o teu inimigo tiver fome, o que tem que fazer? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, se ele te falar mal de você, abençoa. Amém? Se ele fizer o mal para você, faz o bem. Eita, que coisa. Vamos orar para descer fogo, é muito melhor. Somos filhos do rei. Um dos discípulos falou para Jesus, Jesus, essa turma perseguindo a gente, pode orar para descer fogo sobre eles? Jesus falou, você está doido? Você não sabe de que espírito você é? Jesus falou, se eu quisesse, vinha uma legião de anjos ajudar aqui. Não vai descer fogo, não. O outro foi lá e cortou a orelha de um. Jesus foi lá e consertou, falou, para com isso. Pai. Vai cortar a orelha de ninguém. Cortar é a sua, dando um puxão. Amados, nós fomos chamados para andar com o nosso coração livre. Quantos podem dizer amém sobre isso? Então, para chegar em Reobote, na vida familiar, para chegar em Reobote, na vida financeira, na vida profissional e principalmente na vida ministerial, tem que vencer a contenda, tem que vencer a inimizade, tem que vencer a rejeição, tem que ter o coração livre, senão Reobote não acontece em nossa vida. Amém, amados? Quantos querem entrar na unção de Reobote? Aleluia. Então, que o Senhor te conceda algumas experiências de gente falar mal de você, por exemplo. Só para ver como está a sua alma. Se você fica irado demais ou não. Fala assim para você mesmo. Na ira do homem, não opera a justiça de Deus. Para entrar em Reobote, só com o coração livre. Se você carregar esses carrapichos junto, amargura, ressentimento, lembranças do passado, porque o fulano falou isso, porque o ciclano disse aquilo, porque é 10 anos atrás, porque é 20 anos atrás, porque ela, porque ele, porque o meu patrão, porque o pastor, porque aquele líder, porque aquele irmão que falou mal de mim, aquela profeta, que não é profeta coisa nenhuma, você não vai entrar em Reobote, não tem jeito. Só tendo coração livre, só tendo coração livre. Aliás, prepare-se, se você quiser andar em Jesus mesmo, a Bíblia diz que todos os que querem andar em Cristo padecerão perseguições. Jesus falou, olha, se falaram mal do pai de família, se referindo a ele mesmo, se chamaram ele de Beelzebu, ele falou, quanto mais os filhos. Então, você vai ter que vencer isso. Nós temos que vencer a rejeição, nós temos que vencer a inimizade, nós temos que vencer a contenda. E nós temos que permanecer com o nosso coração livre, livre. Porque ali na frente, depois que você entrar na unção de Reobote, sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar essas pessoas e vai trazer essas pessoas até você. Você fala, já sei, pastor, Deus vai me dar uma oportunidade de vingar a minha vingança. Eu vou estar preparado nesse dia. Nesse dia eu vou olhar de cima para baixo e dizer para ela, Deus é justo. Eu me levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. É assim? Não. Salmo 23 diz que Deus é um Deus que prepara uma mesa. E mesa significa comunhão, significa lugar de paz. Na presença dos nossos inimigos, para o inimigo comer junto com a gente. Para a gente falar, vai um bolo aí, né? Mais arroz, macarrão, pega a carne, está uma delícia. É minha esposa que fez. Esse suco eu mesmo fiz, de abacaxi, pode beber. Não está envenenado, é uma bênção. Amém? É light. Prepara uma mesa na presença dos inimigos. Porque as pessoas que te ajudaram nesse processo, tem muita gente, ou não tão muitas assim, mas tem várias pessoas que vão te ajudar a crescer, tá bem? E elas vão ser usadas por Deus no processo de contenda, no processo de inimizade. Tem muita gente que vai ser usada por Deus para te ajudar a vencer a rejeição, né? Como é que eles vão te ajudar? Te rejeitando. Ninguém disse amém. Para te ajudar a vencer, a crescer, a entender que o seu valor vem de Deus, a entender que a tua identidade vem de Deus, a entender que a tua fonte é o Senhor, amém? Nós não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para as situações, não olhamos para as pessoas, nem para as suas atitudes. Você pode ser elogiado ou criticado, não importa. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nós olhamos cada dia para o Senhor Jesus. É Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele que começou uma boa obra em nossa vida e é Ele que vai terminar. Amém, queridos? Quantos creem nisso? Aleluia. Mas eu quero dizer isso de uma forma bem enfática. Deus prepara situações para que nós tenhamos oportunidade de entrar em Reobote. Fala para o seu vizinho, Deus transforma provocação em oportunidade. Aleluia. Veja, Deus queria, vou citar alguns exemplos bíblicos aqui. Deus queria tratar com a vida de Jacó. E mandou Jacó para uma escola, para uma universidade. Ele ficou 10 anos lá. Universidade chamada Labão. Era o parente dele, que ele foi trabalhar para esse parente. E o parente provocava Jacó, e provocava, e provocava. Provocava como? Dando mais serviço e mudando o salário dele. Não para maior, para menor. Mudou 10 vezes o salário dele. 10 vezes. E eu falei 10 anos, não, 20 anos mais ou menos ele ficou lá. Já pensou? Provocando, provocando, e Jacó lá todo dia, não aguento mais esse Labão, não aguento mais, eu estou ficando estressado, estressado, eu não posso mais ficar aqui. Deus falava, estou te treinando, isso é uma oportunidade para você entrar na bênção. E ele foi ficando, 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 e Deus foi mudando, 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 até ele chegar num ponto em que Deus falou, agora sim. Deus transforma provocação em oportunidade. Amém? Obviamente, nós estamos falando das coisas que nós mesmos não geramos, que tem coisas que nós mesmos geramos. Não é? Aí não adianta reclamar, nós temos que arrepender só. Quem abrir uma cova, nela cairá, diz a Bíblia. Se abrir um buraco, você cai nele. Fala, não abra o buraco. Fala assim, não rompa o muro. Não faça um buraquinho no muro, que uma cobra passa por ali. Então deixa a cerca de proteção bem fechada. Amém? Então tem situações que nós geramos, mas tem outras situações que nós não geramos, que não depende de nós, que nós ficamos orando dizendo, Senhor, o que, que é isso? É oportunidade. Deus queria, por exemplo, levar José a Reobote. E Reobote de José era um Reobote bem grande. O alargamento de José era bem grande. Deus iria levá-lo para reinar sobre todo o Egito, para administrar todo o Egito. E quando a gente olha para a vida de José, ele vai de problema em problema, de provocação em provocação, de dificuldade em dificuldade, de traição em traição. Lá está José. Mas a questão é, como era o coração de José? O coração de José era livre, ele olhava para o Senhor, ele não olhava para as pessoas, ele não olhou para os seus irmãos que o traíram, que o tentaram matar, que o venderam, ele não olhou para essa situação dele ser escravo, ele não olhou para as mentiras que aconteceram lá na casa de Potifar, ele não olhou para os anos em que ele ficou na cadeia, ele não olhou para nada disso, ele olhou para o Senhor e de provocação em provocação, de traição em traição, de dificuldade em dificuldade, ele por fim é colocado como líder de todo o Egito, abaixo de Faraó. Ele que mandava em tudo. Fala para o seu vizinho, Deus transforma provocação em oportunidade. Fala, nossa alma não gosta. A gente fica querendo enforcar as pessoas. Dá uma vontade de orar para descer um raio. Mas Deus transforma em oportunidade. Aleluia. Profeta Elias, certa vez ele estava num lugar muito confortável. Tinha fome, mas Deus levou ele para um lugar. Não é, Elias? Aleluia. E lá ele sentava, adorava a Deus, e os corvos vinham, traziam pão, tinha um riacho de águas limpas e geladinha para ele beber todo dia. Um dia ele levanta, vou beber minha aguinha, já está na hora dos corvos chegarem com o meu café da manhã. Secou o riacho. Como? Deus me mandou para cá, eu tenho certeza. Eu vou orar aqui até sair água dessa terra. A terra achar aqui e explodir, porque Deus me mandou aqui, eu tenho certeza e tal. Não. Elias entendeu que aquela situação era uma oportunidade de Deus para levá-lo a uma nova experiência mais alta, mais profunda em Deus. Amém? Uma das características de quem está caminhando para entrar na unção de Reobote é que a pessoa segue. Se vem provocação, ela segue. Se vem rejeição, ela segue. Se vem traição, ela segue. Se vem fofoca, ela segue. Se vem qualquer coisa que a incomoda, ela continua seguindo. Se vem contenda, ela segue. Se vem inimizade, ela segue, ela segue, ela segue. Ela não deixa de olhar para o Senhor, não deixa de crer em Deus, não deixa de manter o coração em Deus e o coração livre dessas coisas. Continua seguindo. Agora, quem ainda não venceu isso, está andando no Senhor, vem um problema, para. Paralisa. Estou abandonando, estou parando, não faço mais, não brinco mais, não quero mais. Aí você já sabe a jornada do crente como é, dá uma volta. E a mesma oportunidade está ali na frente de novo, Deus falando, vou tratar com você. Então quem não venceu rejeição, quem não venceu contenda, quem não venceu inimizade, toda hora está parando, toda hora está enroscando, toda hora está se embaraçando, toda hora está reclamando, toda hora está murmurando, toda hora está num problema. E a pessoa diz, olha, não aguento mais, porque tem crente, porque tem pessoas, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu tenho ficado frustrado, eu tenho ficado indignado, eu tenho ficado, olha, perplexo com tantas coisas. Isso daí é carne, meu irmão. Porque quem está entrando na unção de Reobote não quer nem saber. Ele está dizendo, eu tenho me alegrado na presença do Senhor cada dia mais. Eu tenho ficado apaixonado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Deus está mudando a minha vida. Eu estou compreendendo mais, eu estou andando mais. Cada dia eu estou mais livre, cada dia eu estou mais perto dEle. Cada dia eu tenho mais intimidade com Ele. Eu estou andando, agora estou correndo e vou voar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Quem anda no Senhor anda assim. Amém. Mas crente cheio de carrapato que anda na carne, os carrapatos são essas coisas malignas que vem e gruda. Todo dia ele fala, olha, precisamos fazer uma reunião. Não está dando. Assim não dá. Estou ficando muito desgostoso de certas situações com certas pessoas. Porque tem certas pessoas... Ele nem fala quem é, né? O que estão dizendo por aí? Porque isso, porque aquilo, porque se for assim, eu também não participo. Eu também não faço. Porque assim para mim não dá. Sabe? Porque eu, porque isso, porque aquilo. Isso é carne. Isso é carne. Isso é carne. E a gente já conhece a jornada do crente, né? Dá uma volta. Ali na frente... As mesmas situações, mesmo problema. Aí esse crente fica, vive falando, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Eu não sei porque Deus me testa tanto assim. Eu não sei porque eu sou tão perseguido. Ah, já sei, acho que eu sou muito espiritual, por isso é que eu sou perseguido assim. Por isso que eu tenho tantos problemas. Aonde eu vou, eu tenho problema, porque Deus me dá discernimento. Porque eu enxergo as coisas. Eu consigo enxergar problema na vida de quase todo mundo. Para não dizer todo mundo, ele fala quase todo mundo. E esse ar espiritual é nada, isso é carne. Porque toda hora está enroscado com alguma coisa. Mas Isaac entendeu, e nós precisamos entender também, que temos que fluir. Amém? Fala para o teu vizinho de novo. Deus transforma provocação em oportunidade. Davi está passando, ele escuta, por que esse Deus de Israel não faz nada? Ele fala, que provocação é essa? Em outras palavras, que oportunidade. Fala assim, quando você souber de uma provocação, fala para o seu vizinho, é esse que você sempre fala com ele. Troque o nome, oportunidade. Amém? Davi está passando, ele ouve, pai. Deixa eu ver essa oportunidade mais de perto. E era uma grande oportunidade. Quando ele olhou para Golias, ele falou, Nabucodonosor faz uma estátua e manda todo mundo se ajoelhar diante daquela estátua. Era uma provocação e tanto. E eles falaram, nós não vamos se ajoelhar diante dessa estátua. E aquilo foi uma oportunidade de Deus. Sabe para quê? Para que o Deus de Israel fosse exaltado e conhecido em muitos outros lugares. Aquilo foi uma provocação, mas era uma oportunidade. Então lá aqueles três moços, não é? No meio da fornalha, foram jogados. E a fornalha estava tão quente que quem chegou perto já morreu só do calor. E eles lá andando no meio, e de repente olharam, mas não eram três, tem quatro lá no meio deles. Deus transforma a provocação em oportunidade. Está lá os três andando, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, no meio da fornalha. E o rei fica quebrado com aquela situação. O rei tira aqueles homens dali. E aí eles estão prontos para falar para o rei, está vendo? Você deve morrer agora, porque você tentou nos matar, você fez uma estátua de ouro, seu idólatra, e com isso você quase nos matou, você lançou-nos na fornalha, e agora Deus nos vingará das tuas mãos. Foi isso que eles fizeram? Nada. Fizeram só assim. Não tinha nem cheiro de fumaça. Disseram o rei, estamos prontos para servir. Estamos prontos para o nosso dia de trabalho, né? Inclusive, deixei lá no escritório muito
serviço, que ontem nós não trabalhamos, ficamos lá andando na fornalha, né? Acumulou um pouco serviço no escritório, mas estamos prontos. Né? Se o senhor quiser que faça outra coisa, amém, se não, vamos voltar, que tem bastante serviço, vamos continuar servindo aqui. E o rei... O rei disse, traz a caneta aí, ele estava com o queixo caído, traz a caneta. Fez um decreto, falou, olha, todos, em todo o reino, quem falar alguma coisa do Deus de Israel vai ser morto, porque não há Deus que livre como este Deus. E colocou tudo isso no decreto, manda jogar aqueles caras, os outros na fornalha lá. E a palavra de Deus crescia e prevalecia em todos os lugares, em todos os lugares, em todas as aldeias, em todo o reino. O Deus de Israel foi exaltado, porque Deus transforma provocação em oportunidade. Amém? Quantos podem dizer amém para isso? Aleluia. Agora fala assim para você. Vamos aplaudir o Senhor primeiro. Aleluia. Oh, Deus. O Senhor é bom, amém? O Senhor é bom, bem-aventurado, diz a Bíblia, aquele que nele confia. Agora fala assim para você, na minha vida. Fala assim, Senhor, agora não é com Sadraque, é comigo. Não é com Mesaque, é comigo. Não é com Abidnego, é comigo. O Senhor, na minha vida, transforma, contenda em Senhor, sabendo que o Senhor... é o Deus da minha vida, o Senhor é justo juiz sobre a minha vida, e que por fim me fará andar sobre as alturas. Aleluia. Glória a Deus. Deus transforma provocação em oportunidade. Daniel é a mesma coisa. Daniel orava 3 vezes por dia, conforme seu costume. Alguns queriam derrubá-lo. Falaram o rei Dário. O Dario, escreve um decreto aí, que por 30 dias ninguém pode fazer petição a Deus nenhum. O rei, sem discernimento, carnal, não tinha relacionamento com Deus, falou, tá bom, então, escreveu. E agora assina aí que isso não pode ser revogado, e quem não cumprir isso vai ser morto, vai ser jogado para os leões. O rei, sem discernimento, assinou. E eles foram direto para a janela de Daniel, primeira oração, eles falaram, ah... quebrou o decreto do rei, joga ele na cova dos leões. Né? E Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas o anjo do Senhor estava lá junto deles. Diz a palavra que o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Amém? Fico imaginando lá, Daniel com os leões. E um leão chegou para o outro, e aí, o que você vai fazer? E um deles falou assim, eu não vou fazer nada. Esse cara aí não tem gosto de carne, ele tem gosto de leão da tribo de Judá. Se a gente devorar esse cara, nós estamos perdidos. Ele é o Senhor de todas as coisas, amém? E Daniel ficou lá no meio dos leões. E o rei foi espiar no outro dia. Daniel! Ele, oi! Você está aí, que bom! Porque o rei ficou angustiado por causa daquilo, ele não podia voltar atrás no decreto. Que bom que você está aí, Daniel! Está tudo bem com você? Está. E os leões estão aqui. Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Então vem para cá. E aí Daniel podia aproveitar a oportunidade para falar um monte para o rei. Sabe o que ele falou? Ele falou, rei, eu não transgredi os mandamentos de Deus e nem fiz nada contra você. Estou aqui para servir. Fala para você mesmo. Isso aí é coisa de gente que tem o coração livre. Para você. Amém? Fala assim, sentimentos. Escutem bem essa parte da mensagem. Que vocês vão ser assim. É uma ordem. Fala assim, alma, bendize ao Senhor. Não fique envolvida com tantas coisas que não servem para edificação. Não se esqueça de nenhum dos benefícios. Por isso, aleluia. Glória a Deus. Sabe, amado, eu quero dizer para você que quer entrar na unção de rebote, que no meio da contenda, no meio da inimizade, no meio da rejeição, você tem que fazer uma coisa, uma. Continue cavando poços. Continue desentulhando.
Os filisteus tinham jogado um monte de entulho nos poços que Abraão havia cavado. E Isaac, por conta da rejeição, por conta da expulsão, por conta da contenda, ele podia dizer, quer saber? Eu vou me embora, eu vou abandonar isso, eu vou deixar, eu vou viver num lugar bem longe, isolado de tudo e de todos. Que caia um raio do céu nesse lugar aqui, que a terra se torne infértil, que seja um lugar árido, que os habitantes vivam debaixo da maldição de Deus, eu vou embora, porque eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Não, ele não fez isso. Ele falou, olha, apesar da contenda, apesar da inimizade, apesar dessas coisas, vamos trabalhar aqui, vamos tirar esses entulhos aqui que os filisteus jogaram. Ele falou, vem cá gente, ajuda aí os funcionários dele. Olha essa pedra aqui, é grande esse entulho, hein? E aí eles pegaram em quatro aquela pedra enorme. Isso aqui eu estou inventando, né? Com a minha imaginação espiritual. Né? Aquela pedra enorme, aquele entulho grande. E eles viram que tinha um nome escrito assim, fofoca. E foi um entulho pesado, jogaram fora. Né? Pegaram outro maior ainda. Estava escrito falta de perdão. Aí jogaram fora. Deu um trabalhão enorme para tirar todos aqueles entulhos, a fofoca, a rejeição, a falta de perdão, e foram tirando as lembranças do passado, acusações e contendas e tal. Mas lá embaixo tinha água viva, fluindo, 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 fluindo. Fala assim para o seu vizinho, para chegar em Reobote, você tem que ser um desentulhador. Amém? Se você quer chegar em Reobote na tua casa, no teu casamento, tem que ser assim, querido. Não adianta falar, mas você disse isso, mas eu também, eu lembro que aquele dia você também falou isso, 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 isso e mais isso. Aí não tem jeito. Ser um desentulhador. Alargamento do amor, da graça, da unidade, da bênção, da... Só ressentimento, só problema... Continua com o coração livre, continua cavando os poços. Continua sendo uma bênção, amém? Faça aquilo que você puder fazer. Isaac falou, bom, onde é que a gente pode cavar aqui? Vamos. Ele diz que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo é dele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então para vir de cabeça, o dia inteiro, tomando... remédio, remédio, porque dá uma dor de cabeça esse lugar, eu não aguento mais. Uma vez eu lembro, uma pessoa disse para mim assim, pastor, o lugar onde eu trabalho é cheio de demônios, demônios, é gente querendo devorar uns aos outros lá dentro, eu não aguento mais aquele lugar. Eu falei, então tem algum problema? Porque quando a luz chega nas trevas, quem é que vai embora? Amém? Mas se a gente reagir na carne nós vamos ficar. E a carne não consegue entrar na unção de Reobote. É só no Espírito que a gente entra na unção de Reobote. Continua sendo uma bênção. Mas e se me mandarem embora? Amém, continua sendo uma bênção. Deus vai te suprir, Deus vai abrir portas para a tua vida. Mas você tem que todo dia olhar no teu coração e tem que enxergar ele livre. Amém? Um coração livre. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Toda hora você dá uma olhadinha nele, está tudo bem aí, está livre. Amém? Está livre com as pessoas, livre com os seus familiares, livre com o patrão, livre com os irmãos da igreja, livre com todos, livre com Deus. E especialmente livre para Deus, para continuar ouvindo a Deus, para continuar recebendo de Deus, para continuar andando em Deus. Né? Se não acontece a mesma coisa, entra numa outra empresa lá na frente, os mesmos problemas. Aí você vai ficar dizendo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu pensei que era difícil naquele lugar, mas estou vendo que neste é pior ainda, porque naquele outro ainda tinha esse benefício, nesse lugar não tem. E agora, Deus, o que, que é isso e tal? Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus transforma toda provocação em oportunidade. Amém? Se a pressão vem, amado, lembra que Deus tem Reobote para a sua vida. E tem nesse tempo, e tem nesse mês, e tem neste ano. Quantos podem dizer amém para isso? Aleluia! Deus transforma toda provocação, toda dificuldade em oportunidade para crescermos e entrarmos nesta unção. De repente, Isaac caminha cavaram um poço. Ele já estava tão acostumado, né, com contenda, com inimizade, com briga. E ele cava aquele poço. Olha para um lado e olha para o outro. Fala, eles estão escondidos em algum lugar. Alguma coisa vai acontecer. Já viu pessoas assim? Já aconteceu tanta coisa ruim na vida dela. E quando acontece uma coisa boa, ela fala, eu nem vou me alegrar. Eu nem vou dizer joia, porque se eu falar isso, alguma coisa ruim acontece. Eu sei que daqui a pouco, né, não adianta eu celebrar, se eu festejar isso aqui, vai azedar. Né? Vou ficar quietinho, eu vou esperar. Isaac estava assim, ele cavou o poço, olha para um lado, olha para o outro, fala, cadê? Eles estão escondidos em algum lugar. Já eles vêm aqui brigar e brigar, né, com espadas e tudo mais, vão vir brigar. Foi passando o tempo, ele falou, ué, ninguém vai brigar por esse poço? Não. Porque chegou o tempo de Reobote. Aí ele falou, entrei. Entrei nessa experiência. Entrei nesta unção. Ativei esta palavra sobre a minha vida. Entrei no tempo de Reobote. Deus abriu os céus e declarou Reobote, largueza, alargamento, crescimento. E crescimento em paz. Crescimento onde não há mais barreiras, onde não há mais dificuldades. Ele diz, agora o Senhor nos abençoou e havemos de crescer na terra. Amém? Acha aí Gênesis 26, 22, se você está com a sua Bíblia aberta. Aleluia. Nós vamos ler todos juntos. Esse é Reobote. Esse é um tempo de Reobote. Esse é um mês de Reobote. Verso 22. Todos acharam? Vamos ler juntos de uma forma profética, recebendo essa palavra sobre a nossa vida. Diz a palavra, 1, 2, 3. E partiu dali, e cavou ainda outro poço. Por este não contenderam, pelo que chamou-lhe Reobote, dizendo, pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Vamos declarar essa última frase juntos, esta última frase, onde ele começa dizendo, pois agora, vamos declarar profeticamente, amém? 1, 2, 3. Pois agora o Senhor nos deu largueza e havemos de crescer na terra. Alguém pode falar, peraí pastor, peraí, mas você não está entendendo. Eu não estou no tempo de Reobote, eu estou no meio da contenda, eu estou no meio da inimizade, eu estou no meio de problema. Está nada, meu amado, porque no mundo espiritual, na eternidade, não tem tempo. Deus não se move por um tempo cronológico, Ele se move por uma estação, pelo kairós de Deus. Ele abre uma oportunidade. Então, mesmo no meio da inimizade, mesmo no meio da contenda, mesmo no meio da rejeição, da dificuldade, você tem que pegar o que Deus está liberando, o que Deus está falando, o que Deus está fazendo, e não andar pelas circunstâncias, e não andar pelo que você vê, e não andar pelo aquilo que você sente, e não andar pelas suas condições, e não andar pela sua mente, nem pelos seus sentimentos, mas se agarrar à palavra de Deus, dizer, pois agora Deus me deu largueza, e eu recebo essa palavra, e ela está ativada na minha vida, ela vai transformar a minha vida, e eu te convido a ficar em pé e dizer isso em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, e nós vamos dizer todos juntos agora, com convicção no coração. Quantos querem ativar essa palavra sobre a sua vida? Então repita assim comigo, pois agora, o Senhor me deu largueza, e eu vou crescer na terra. Diga agora, agora mesmo, pela fé, eu recebo e ativo esta palavra na minha vida. O Senhor, neste tempo, neste mês, neste ano de plenitude, o Senhor me deu largueza e eu vou crescer na terra. Reobote está ativado sobre a minha vida. Diga mais uma vez, Reobote está ativado sobre a minha vida. Diga, céus, eu declaro, este tempo é tempo de Reobote, porque lá do céu o Senhor liberou uma palavra, e agora esta palavra encontra eco, encontra guarida, encontra fé aqui na terra, na minha vida, e no meu coração. E agora mesmo há uma ligação entre os céus e a terra. Assim como a palavra está nos céus, agora ela se manifesta aqui na terra. E eu digo, em nome de Jesus, agora é já. O Senhor me deu largueza e eu vou crescer na terra, porque é tempo de rebote sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre as minhas finanças, no meu ministério, nos meus relacionamentos. O Senhor me abençoou e eu vou crescer, e eu vou crescer para todos os lados. A minha vida vai se expandir, o meu conhecimento vai se expandir, a minha revelação vai se expandir, a graça de Deus vai se expandir na minha vida, a paz de Deus vai se expandir na minha vida, a autoridade de Deus vai se expandir na minha vida, os recursos celestiais vão se expandir na minha vida, a minha visão vai crescer e crescer e crescer, porque Deus me deu largueza e eu proclamo um decreto sobre a minha vida. É tempo e já chegou, é tempo de rebote. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Levante suas mãos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Receba isso sobre a tua vida. Está ativado na sua vida, está ativado nesta igreja, está ativado nas famílias, está ativado sobre você. Fecha os teus olhos ainda. Recebe isso. Confirma isso no teu coração. Oh, aleluia. Ratifica isso. Solidifica isso no teu espírito. Isso vai mudar suas palavras dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Isso deve mudar suas atitudes, onde você está, no trabalho, na escola, no seu ministério. Creia, é tempo de rebote. Deus te deu largueza. Profetize isso cada dia. Ande debaixo dessa palavra. Ative constantemente esta palavra sobre a tua vida, dando glórias a Deus. Tempo de rebote sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Tempo de rebote. Teve um homem na Bíblia. Ele nasceu em circunstâncias muito difíceis, mas ele nasceu para reinar. Ele nasceu para ser um homem de Deus. Ele nasceu para ser um transformador de Deus. Aleluia. Oh, ele nasceu para viver o melhor de Deus. Embora ele nascer em circunstâncias tão difíceis, mas houve um tempo que Deus declara uma palavra sobre a vida deste homem. Deus liberou uma palavra. Oh, ele era alguém de Judá. Deus liberou uma palavra na vida deste homem. E ele creu nesta palavra. Este homem chamava-se Jabes. E seu nome era um nome de dor. Um nome estigmatizado. Sua vida era uma vida estigmatizada. Vivia de problemas em problemas. Mas o Senhor liberou uma palavra sobre ele. E a sua vida se transformou em louvor. A sua vida se transformou em vitória. A sua vida se transformou em algo prazeroso. em algo poderoso. Sua vida de dor se transformou em alegria. Sua vida se transformou numa vida abençoada por Deus.